Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Essa música ela tá ligada diretamente, normalmente no casamento, ela, a hora que o noivo quebra a taça, a gente canta essa música.
Que legal.
É, então faz, né? Muito,
liturgia. O que representa aí, Alexandre? O que representa quebrar a taça?
Então,
no final do casamento judaico.
O quebrar a taça é, tem vários significados, né?
O rabino pergunta.
Isso, o rabino pergunta. Que mesmo nos momentos de alegria, a gente não pode esquecer, né, da destruição do templo e de coisas tristes que aconteceram.
Isso, pode participar.
E também está ligado diretamente com a questão da fidelidade, do amor do casal, que uma coisa, um copo de cristal que você quebra, você não consegue reconstruir, refazer.
Uhum.
Então, para a nossa cultura, está ligado também com essa questão realmente de você pensar e com a questão da fidelidade mesmo, do amor, né, Rabino? Não é isso? Então, são vários significados. Está muito bacana, estão ligados com a tradição judaica, né?
Muito bom.
O ato de você quebrar alguma coisa
é um marco.
É.
Um marco daqui para frente vai ser tudo diferente.
Quando você noiva, no judaísmo, você quebra um prato. Aí você dá os pedaços do prato para tuas amigas, para que elas tenham a sorte de também encontrar um noivo.
Entendi.
Entende?
É quase que nem um buquê. É um buquê.
Exatamente.
É isso aí.
É.
Olha, você que está aqui com a gente na Cultura 930, nós acabamos de ouvir, estamos entrevistando Alexandre de Stefano, que é da comunidade, né? É o nosso promotor de eventos. E Alexandre, você mexe com todo o leque de atividades que envolvem o evento.
Eu sempre falo que eu tive a sorte de inaugurar uma sinagoga, porque pense, você inaugurar uma sinagoga não é uma coisa que acontece.
Não é sempre.
Porque você não vê sinagogas. E foi uma experiência muito bacana. E também o museu, nosso Museu do Holocausto, que a gente tem em Curitiba, que é bacana também a gente falar.
Muito bacana.
Para as pessoas terem a oportunidade
de conhecer. Você fez o evento de inauguração também, então.
Uhum.
Que legal.
Então são marcos que você vai guardando para a tua vida. E isso vai te dando um leque de experiências. Né?
É.
Porque a 20 anos atrás, eu não imaginava que eu ia ter a oportunidade de inaugurar uma sinagoga, que foi uma inauguração inesquecível, cheia de rituais, em que entram todas as torás da sinagoga. A gente trouxe vários razãs do Brasil, então foi uma coisa muito histórica
para
a gente.
Explica para as pessoas, o que são os razãs?
Razãs são os rabinos que cantam numa...
Ah, então eu tenho um razã aqui.
Não todos os rabinos são razanim, mas... se pode especializar em cantores litúrgicos,
sim.
E se chama Hazan.
Rabinos que são só cantores.
Rabinos que cantam bonito e cantam, e outros que não, Hazanim, ou cantores que não são rabinos.
Exatamente.
Entendi. Um rabino pode ser um Hazan. Mas o Hazan tem que ser rabino ou não?
Não necessariamente.
Não,
necessariamente.
Não precisa. O Hazan é quase que um levita, alguém.
Um cantor. Exatamente.
Interessante. Estamos aqui com o Murilo Godoy. Tudo bem, Murilo? Que também está no Instagram como Murilo Valori.
Murilo Valori. Hoje a gente está cheio de horas.
O gatinho do programa. Queria falar para o Raul. Então, Murilo, tem uma pergunta para o nosso querido Alexandre de Stefano.
Eu tenho.
O Murilo também é de eventos, né? Você tem uma produtora.
Sim.
A Rap
Produções. Na verdade, a gente tem muita coisa, muita troca, porque a gente trabalha muito juntos lá, né, Alexandre? No CIP tem muito evento. Basicamente, acho que quase todos os eventos que tem música, a gente está dentro lá, né? Então, fica muito fácil da gente trabalhar, porque a gente já sabe como funciona, sabe? Os timings das coisas, já tem assim uma dinâmica, é bem legal, assim. Então, acho que a minha pergunta fica... Eu não sabia, eu acabei de descobrir, porque eu achei que você tivesse também entrado na comunidade, tipo, aos poucos, assim. Mas você também é judeu. Eu não conhecia, eu conheci o Alexandre.
Recentemente.
Judeu da família de São Paulo.
Daqui mesmo?
Agora a história de Alexandre é interessante, mas faz poucos dias que ele ingressou oficialmente no
documento assinado,
no mundo judaico, não no mundo judaico, oficialmente na religião judaica, através de fazer um processo
de conversão ao judaísmo. Então ele escolheu e abraçou o judaísmo e assim...
Vamos, então já me tira uma curiosidade. Por exemplo, um homem adulto já, tipo o Alexandre, quer se converter. É diferente de uma criança que nasce e vai na tua escola dominical lá, ou vai na... como é que chama isso? No Shabbat, aprendendo desde criança. Mas digamos que ele é um homem adulto que chega... O que, que é o processo de conversão para ele?
Tem um curso, estudos que tem que fazer durante um tempo, mas todo depende da pessoa e do rabino da comunidade, se isso leva um ano, dois, três ou quinze. Cada pessoa
é ela um mundo... incorporar de fato. É até ela incorporar de fato
isso,
essa doutrina.
Isso, né? Até que o rabino haja, seja aqui ou em qualquer cidade, que o rabino acha que chegou a hora de fazer esse processo, de finalizar esse processo.
Você fez?
Eu perguntar isso agora. Eu tô acompanhando a sinagoga há 15 anos, Rabino.
É, você não... Você
não dá pra te resolver isso também?
Você faz circuncisão, Rabino?
Não.
Começa com o Murilo.
Não.
Ele precisa mais fazer, né?
Mas não todos desejam.
É, o Murilo está mais do que qualificado.
Está involucrado.
Mas
vamos conversar.
A pergunta é essa, tipo assim, você se converteu depois de adulto.
Sim.
Como que foi esse processo? Assim?
Bem tranquilo.
Houve algum...
Tem coisas que estão intrínsecas em você.
Tem uma coisa que você que veio com a família, né? Sim. Você simplesmente botou o pé num terreno que já era teu, praticamente. Você só entrou e começou a... Entendeu.
Eu falo que tem coisas que são escolhas e tem coisas que você é escolhido, né?
É isso, verdade. É. E você lida com isso, então, porque eu percebo, eu falo isso quase toda vez que eu encontro o Rabino. É um homem que defende muito bem a tradição judaica, sim, porque é um homem que é um homem feliz. Ele está sempre sorrindo, ele está sempre botando todo mundo para cima.
Ele vive isso.
Ele vive isso. Né? Que é como um líder religioso tem que ser.
Mas...
não é um cara ferrado, um cara que está sempre atrás de dinheiro, que separou, ou que nem a gente vê por aí, tem padre, tem pastor, rabino, não sei, mas tem.
E que também ajuda.
Está sofrendo.
Você não... E que também eu tenho a sorte de vivenciar muitas coisas também com meus companheiros, com Murilo.
Não, você atrai as pessoas.
Com Alexandre. Sempre estamos em alegria, sim, reunidos. Isso é bom, poder
assim
estar
mesmo,
sempre
é,
em eventos de alegria, em eventos de música e de casamentos. Obviamente a comunidade também tem eventos de tristeza e tem de tudo.
Sim.
Mas isso, é a vida.
Nós vemos um evento de tristeza, a gente faz programa de rádio há 5, 6 anos. Às vezes ele chega e diz, Rabino, vai aonde agora? Não, tem que ter um inteiro para fazer, não sei o quê. Mas se ele não fala, a gente não percebe. Ele está impoluto,
impecável.
Tipo assim, ele transita pelas questões da vida com um equilíbrio. Que só uma que exerce a religião.
Assim, o que, que eu aprendi? Que a alegria é uma mitzvah. O que, que é? No judaísmo você tem que cumprir algumas mitzvot.
Uhum.
Né? E a alegria é uma mitzvah. Então, por mais que os ventos estejam contrários, você tem que estar alegre.
É.
Entendeu?
Que legal.
Temos pessoas assistindo nosso programa aqui, enviando abraços e cumprimentos a Vera Wilner, Simon Thomas Altogos, toda a música. Jefferson Huelda de Maringá, nos está ouvindo também, assim que chegamos.
Olha, Maringá,
sim, que bom. Maringá também. E aí também a Josiane Eisinger também está ouvindo, assim que para todos eles um abraço aí fraterno. Mas também eu queria falar com Alexandre. Ele organiza também eventos, não só, porque interessante saber que dentro do judaísmo tem diferentes correntes. E Alexandre também organiza eventos com rabinos de outras correntes dentro do judaísmo, o que chamamos judaísmo ortodoxo. ¿Qué diferenças tem aí? Conta.
Boa pergunta.
Algumas diferenças de um judaísmo mais, o que chamamos liberal, mais conservador, liberal, a um judaísmo mais ortodoxo, mais diferente.
Então, eu sempre falo que eu circulo em todas essas vertentes, né? É vertentes que a gente pode falar?
Pode.
Eu aprendi bastante do judaísmo ortodoxo em São Paulo. Então, porque quando eu comecei a trabalhar com eventos, eu fui trabalhar mais com essas pessoas, né? com essa linha de judaísmo. Uhum. Contanto que eu vou para São Paulo, eu acabo indo numa sinagoga para encontrar meus amigos.
Legal.
Que eu conhecia 20 anos atrás, uhum. 21 anos atrás. E o que que, para mim, o judaísmo ortodoxo, essa linha, a gente tem que... Como você circula nela? Você tem que, talvez, se cuidar um pouco com pequenos detalhes que acabam sendo diferentes, né? E é um casamento que, por exemplo, um casamento mais progressista, conservador, os convidados sentam juntos, né? Se mistura homem e mulher na cerimônia. Um casamento ortodoxo, a mulher senta à direita e os homens todos à esquerda.
Interessante.
E as danças, não podem dançar juntos?
É, quando eu já fiz, acho que eu fiz muitos casamentos ortodoxos, e as danças são separadas, é uma outra... É diferente,
uhum.
mas o que eu percebo que está intrinsecamente ligado ao judaísmo realmente é a alegria.
A alegria,
é incrível como, tanto numa linha conservadora, quanto numa linha ortodoxa, o nível de alegria é igual. Sabe?
Que legal, né?
Então, é admirável e interessante.
Isso fala por si só, né? A pureza e a qualidade do que se segue. Né? Porque é o resultado direto do que acontece na vida das pessoas agora, aqui, né? Não adianta você ter uma religião que você se ferra na vida e não, quando eu morrer daí vai melhorar, né? Tem muita gente que não, é agora, né? Você desfruta da religião,
não, e assim,
agora,
da espiritualidade. Que me chama a atenção é você sendo progressista, reformista,
uhum.
ou conservador, ortodoxo. Você vai num evento ortodoxo, você é igual a todos eles,
uhum.
os que eu participei,
uhum.
né? Então assim, não existe tipo, você é diferente de mim,
uhum.
vamos dançar junto, uhum. beber junto e comer junto, e a alegria é a mesma, entende? Então, isso é bacana de você presenciar.
Muito entende? Legal. Nós estamos aqui com o nosso querido Alexandre de Stefano, promotor de eventos da comunidade judaica em São Paulo, Curitiba, Brasil todo. Depois vou querer saber onde você já foi, de diferente. Deve ter alguns lugares diferentes.
Eu já fiz alguns bar mitzvahs em Israel, que foram...
Olha só, eu queria saber disso.
Quantas vezes você visitou Israel?
22 vezes.
22
vezes?
E Rabino, chegou perto, hein? Você pensou que...
Não, olha,
ele foi trucar, levou.
22 vezes.
Você já visitou quanto agora? Tem
olha,
que fazer essa pergunta.
15, você não?
O Rabino, desde que eu conheço ele, era algumas duas vezes por ano, quase.
Desde que nasci, mas
tem
que ir 22 vezes.
Bastante, Alexandre. Bastante.
No ano passado eu fui três vezes.
Esse no ano, mesmo ano?
Sim, esse ano duas já.
Olha. Que legal, hein? É. Muito bom, vamos querer saber desses eventos. Murilão, quer perguntar alguma coisa? Ou quer deixar para depois da música comentando?
Eu só vou acrescentar uma coisa que foi dita agora, porque o Alexandre estava falando sobre essa questão da felicidade e tal, e eu ia comentar isso. Uma vez eu toquei um casamento judeu e era ortodoxo. E foi a primeira vez que eu tinha visto. Eu não tinha visto os ortodoxos ainda em festa e tal.
Uhum.
E tinha um baita de um biombo atravessado no meio do salão. Assim.
Biombo.
Tá os homens não vêm, as mulheres não vêm. Não tem troca, não é nenhuma, não fala, nada.
Meu.
É uma loucura. Mesmo assim, é incrível ver.
Não tinha hora que tirava o biombo e...
Não teve nada.
Imagina o Brasil, né? Algum momento
nada,
vai tirar o biombo.
Nada.
Agora, não tem isso.
Nada, até porque a gente já fez várias cerimônias com o rabino da comunidade ortodoxa aqui. Acho que tem um ou dois rabinos. Um rabino. Três rabinos aqui. Então, a gente já fez vários. E ele fica ali. E ele fica ali na festa.
O Rabino, Pablo Belo, o que a gente vai ouvir? Deixa eu falar do nosso querido, você se recebeu uma ligação do Leon Nofels, falando em judeu?
Isso é nosso patrocinador.
O nosso apoiador cultural, patrocinador do Instituto ICA, de apoio ao migrante. Já está ajudando, eu vou passar o
ele não conseguiu chegar, nos pediu desculpas hoje, e ele trazia também os novos sorteios que vamos fazer.
Ah, sério?
Ele estava trazendo e não conseguiu, mas
não
já
tem
vamos
problema, na próxima semana.
Para a próxima semana, sem falta, vamos ter nossos...
Isso. Na próxima semana eu vou estar viajando, vou fazer de fora, hein? Ou o Murilão assume aqui a bancada. Mas eu quero estar presente. E, então vamos escutar mais uma, Rabino?
Vamos ouvir um tema de festa judaica que, se não tem esse tema, a festa judaica não é uma festa judaica, tá. Não, não aconteceu nunca, não aconteceu jamais se essa música não é tocada na festa. É Mordechai Ben David, cantando Anima a Mim. Vamos a ouvir e me conta. Coloque vossas judaicas e suas conexões aqui, ouvindo as músicas das festas judaicas. Mordechai Ben David canta Anima a Mim. Eu acredito.
Estamos de volta aqui com o Colot, Voz Judaica e Suas Conexões. Estamos transmitindo ao vivo pela nossa página no Facebook, hoje no treino no Instagram, mas a gente está no Facebook, Rabino. Quem quiser ouvir,
Cultura.
Quem quiser ouvir a gente se mexendo ali enquanto o programa acontece, na
Rádio Cultura.
Rádio Cultura, 930, no YouTube da Rádio Cultura.
E na comunidade.
E na página Comunidade Israelita.
Que é um grupo fechado.
Que é um grupo fechado. Mas só para
o
grupo de elite. O pessoal do Whisky, do Lemo.
Não diria elite, mas...
Nós temos aí ouvintes para mandar abraço, né, Alexandre? Alguém, quem que acrescentou você de Ponta Grossa?
Davi Snyder.
Davi Snyder, de Ponta Grossa.
Ivanide Engelmann, também.
Ivanide
Engelmann.
Engelmann.
Ouvindo de...
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul,
né?
Claro.
Olha só, como
passa fundo. Passo fundo.
Passo fundo. Passo fundo. Que alcance maravilhoso. Eu aproveito já para fazer um jabá. As pessoas que estão vendo, estão pegando no Rio Grande do Sul, Ponta Grossa, são mais 32 municípios no Paraná. São uma audiência média de 3 mil pessoas por minuto, né? Então, convido as pessoas que tiverem a classe de alcance é B, C e D, mais para C e D, né? E que ligue para cá, ligue para a rádio, ache o site da rádio e ligue para anunciar, né? Os programas são todos patrocinados e apoiados culturalmente. Nós temos o nosso apoiador cultural aqui, o Instituto ICA de Apoio ao Migrante, o nosso querido Leon Nófos. É, temos brindes para sortear, o Leon. Sorteamos uma mala de viagem linda que ele trouxe aqui, da ICA Class. E vai trazer mais, né, Rabi?
Próxima segunda.
Próxima segunda. E, enfim. E se você tiver condições, estiver ouvindo a gente aí pelo Facebook também, quiser fazer perguntas para o Alexandre de Stefano, que está aqui com a gente, é só fazer pergunta. Estamos aqui até às 6 horas. Mas, o Alexandre, nós conversávamos aqui sobre situações inusitadas de eventos, né? Não tem como escapar, né? Que um evento, por exemplo, um casamento. A gente sabe que não é um machismo falar isso, mas a mulher, ela vem num crescente de euforia e daí no casamento vai chegando. São tantas coisas que a gente escuta, né? Tem parentes que se casaram. Ah, mexe com a flor, daí aluga a igreja, daí aluga a festa, daí prova docinho, prova salgadinho, prova bolo, prova roupa, daí o brinde que vai depois. Aí quando chega perto do casamento, tá todo mundo surtado, né?
Então, a religião judaica é muito sábia. Eu sempre falo que é muito engraçado. No judaísmo, 7 dias antes do casamento, os noivos não se falam mais, se encontram, eles só vão se encontrar na hora do casamento.
Para não fazer confusão.
Não. Nem no WhatsApp.
É.
Existe uma pessoa que vira o porta-voz de ambas as partes. Eu imagino que essa não é uma lei, né, Rabino? É uma tradição.
É tradição.
Veio justamente por isso, porque imagine o nível de estresse que você está no dia anterior, nos dois dias antes, porque acaba que são 12 fornecedores que tem que dar certo juntos na mesma hora, uhum. E aquilo durar por 6 ou 7 horas. Não é uma coisa tão simples você pensar, que nem no meu caso. Eu dependo de 12 pessoas, 12 fornecedores, 12 pessoas jurídicas para dar certo um casamento.
Tem que estar sincronizado, naquele dia, naquela hora.
Naquela hora.
Você marcou, você chega para montar o palco 3 horas, porque às 5 vai montar a luz.
Isso.
Porque às 7 vai acabar de montar as meninas, né?
Então tem todo um cronograma que tem que ser seguido. Sábado eu tinha um casamento que o primeiro fornecedor, normalmente ele é o último.
Uhum.
Que é o que cola aquela pista de adesivo.
Sim.
Pela primeira vez na vida ele foi montar o evento às 8 horas da manhã. Por quê? Porque embaixo desse adesivo eu tinha um palco onde se montou a Rupá, que é a tenda do casamento. Aí ele chegou, foi até engraçado. Porque ele chegou, ele falou, nossa, normalmente eu sou o último, hoje pela primeira vez eu sou o primeiro a montar. Então, eu acho interessante, voltando a falar,
uhum,
dessa questão do estresse, ou das pessoas de não se encontrar, da tradição, uhum, do judaísmo,
ajuda, né?
De fazer uma cerimônia uma semana antes, que chama Ofriv, que é a despedida de solteiro do noivo, com a noiva participa, e dali em diante eles não se veem mais, né?
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.